Mulheres Sextou, com café, com resenha, e hoje o tema vai ser sobre pessoas no fuso horário de Nárnia, né? E com memória de peixinho. Você conhece alguém assim? Pois fique ligadinho que Marquinho vai botar a nossa vinheta e a gente vai conversar sobre isso.
Café com resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Pois é. Todos sabem, né, que a expressão viver em Nárnia faz uma analogia às crônicas de Nárnia, né? As pessoas entram no guarda-roupa e quando saem, saem num mundo de fantasia, num mundo paralelo, irreal, né? E a memória de peixinho se refere àquelas pessoas que esquecem o compromisso, esquecem a data, esquecem o local e quem convidou, viu? Vocês conhecem alguém assim, mas já a gente vai falar sobre isso e eu vou, minhas convidadas, Maria Renata Carvalho, que é advogada trabalhista, conhecida, estreando, é Flávia Rocha.
Rocha
Castro. Rocha, que é advogada tributarista, né? A gente está resumindo, porque isso. O papo hoje vai ser pra gente rir. Bom dia,
bom
meninas.
Bom dia a todas as mulheres, todos os homens, todas as pessoas que estão ouvindo. Todos que têm memória de peixinho e vivem em Nárnia também.
Todos que estão na terra e em Nárnia também, né?
Eu hoje estava em Nárnia, né? Porque deixei um batom aqui, Marquinhos. Eu até que não faço muito isso. Vou a Nárnia, volto, né, Marquinhos? Mas de vez em quando ele deixa uma coisinha aqui, ele guarda.
Eu fico sempre pensando que, na verdade, a delícia tá aí, né? Viver em Nárnia, mas viver na Terra também. E conseguir atravessar esses dois universos, né?
Isso. Com algum ansiedade conforto. E calmaria.
Ansiedade e calmaria, exatamente.
Agitação e tranquilidade, tudo junto.
É. São pessoas, né, naturalmente desligadas, desconectadas. Mas vocês conhecem alguém assim? Eu acho que sei, viu? Mas não posso, né? Citar nomes assim. Mas
gente,
diga aí.
Eu acho que viver em Nárnia de vez em quando é necessário,
sim,
viu?
Sim, sim.
Você bem sincera, eu acho que dá mais nesse mundo que a gente está, né?
Sim.
De celeridade, informação,
tecnologia.
E, né? Tecnologia. Tem horas que você fala assim: calma, eu vou ali.
E volto já.
Né, e volto já. Então, e é um lugar bem legal, viu?
Não fale, legal. É sedutor.
O resultado
é muito bom.
Não vai ser necessário dizer que a gente conhece.
Eu realmente habito esse lugar. E assim, eu acho que eu tenho um botão. Só eu sei.
Desliga.
Eu sei onde fica esse botão. E assim, quando eu saio, por exemplo, do trabalho e volto. Vou para casa ou qualquer outro lugar que não seja um ambiente de trabalho, eu me desligo completamente.
Oh, que maravilha.
Eu não, realmente é verdade, eu não levo trabalho, problema para casa. Eu me desligo e eu vivo naquele mundo que eu tô. Às vezes eu vou para Nárnia e volto para casa. E às vezes eu fico só em Nárnia e não sei onde é que as coisas estão, tá tudo certo também. Eu acho que como eu fico muito aterrada no meu trabalho, eu preciso criar esse mecanismo de realmente me deslocar para um outro mundo e que é um mundo só meu e aquela coisa mesmo, de entrar no armário e sair no mundo da fantasia e ficar lá naquele ambiente, sabe? Agradável. Enfim,
isso.
O chato é quando alguém fala assim, volta, volta, volta. Aí eu tenho que sair correndo e...
Viver no contraste da ansiedade.
Exatamente. É muito bom.
E da calmaria, né? Eu lembro que minha irmã tinha uma colega, ela não está mais na empresa, não sei se ela se aposentou, mas ela é engraçada que ela estava assim, quando a coisa pegava fogo mesmo, que o trabalho estava em ansiedade, ela fazia, ai meu Deus, meus sais, acho que eu vou para Passárgada.
Verdade.
Eu tenho um caso engraçado que eu vou contar aqui para vocês. Não, eu vou contar, né, gente? Tem que contar como
tem
é que é.
Como
é que
ela
Nárnia,
tinha combinado mais cedo, né? Que ela dizer que era uma amiga dela. Mas aí já se entregou, né?
Eu ia falar que era uma amiga, tem uma amiga e tal. Eu falei assim, esquece a amiga, eu vou falar, só é uma bênção, pronto. Então, eu trabalhei numa empresa multinacional, né? Uma empresa de carreira, uma empresa, enfim. Todo ano você era promovido ou você era demitido. Então, empresa de carreira na veia mesmo, na veia.
Cirúrgica.
Então, assim, sabe que você está trabalhando assim a 220 por hora? Exatamente assim. Então, eu era super... Na verdade, eu tenho um hiperfoco, né? Então, eu sou super ligada. Quando eu no trabalho, aquela coisa... Tudo muito rápido. Aí, meu chefe, que veio a ser meu cunhado atualmente, ele Quando, até então, era meu chefe, 8 anos, eu fiquei 11 anos nessa empresa. 8 anos, nosso relacionamento era 100% profissional. Eu só conhecia a Flávia profissional, só. Aquela loucura, aquela 220, agoniada, ansiosa, 1000 por hora.
Jovem.
Aí, quando a gente passou a ter um relacionamento pessoal, no sentido familiar, porque ele passou a ser meu cunhado, na primeira vez que ele começou a ver minha dinâmica dentro de casa, ele falou assim: menina, se você fosse assim no trabalho, você não estaria mais trabalhando comigo, não. Você é muito desligada. Eu estou em outro momento.
Eu estou em Nárnia. Então,
exatamente isso. Ele falou assim: poxa, você é 220, aqui você é outra pessoa, assim, desligada. Onde que está a colher? Não sei. Onde que está? Não sei. Procura aí, veja onde que está. Nesse nível, entendeu? Então, assim, é a necessidade de realmente falar assim: eu não preciso estar naquele 220. Eu vou estar em um outro movimento, seja em Nárnia, ou em Marte, em qualquer planeta, mas eu vou estar no momento meu.
Ela, né?
No meu planeta. É um mecanismo de saúde mental.
Mas sempre é, em todos os casos. Exatamente. Eu, por exemplo, escolho um dia na semana que eu fico sozinha. Só e Deus. Geralmente é o domingo. Claro que eu não engesso nada. Se tiver uma coisa legal, mas eu fico. Porque eu acho que a pausa é um autocuidado,
isso,
gente.
Com certeza.
É sempre um autocuidado.
A gente precisa disso, entendeu? Exatamente. Então, um dia eu estou em Nárnia.
Exatamente isso.
Eu não vivo em Nárnia.
Claro. É o caso, né?
Dá vontade, mas...
No trabalho, infelizmente, você tem que estar na terra, né? Ali, 24 horas o tempo inteiro. Quando você sai desse ambiente, você tem que buscar um outro lugarzinho.
Pronto.
Sua calmaria, como você falou, né?
A calmaria.
Isso.
Por exemplo, uma produtora, duas advogadas. Uma produtora que eu faço o meu programa todo, né?
Sim.
Então, que eu tenho que ficar ligada, atualizada, você vê as notícias e os temas.
Procurando pauta o tempo inteiro,
né? Eu tenho que ter um domingo em Nárnia.
Exatamente isso.
Renata fica com essa carinha, mas ela vai em Nárnia também.
Ela vai,
eu vou.
A gente já se encontra lá algumas vezes.
Eu sabia.
Ela gosta de estar lá comigo.
É que às vezes eu sou a chatinha do rolê, né? Aquela que quer que chegue no horário, mesmo quando não é um compromisso de trabalho,
verdade,
né?
Verdade. Eu sou assim.
Aqui quando marca, tá na expectativa de que a pessoa vai chegar no horário. Então, às vezes pra mim é mais difícil por conta disso, né?
Deu
ter esse jeitinho mais pragmático. Mas viajo também, gente. Tem que ter essa viagem. E também, de vez em quando, falar assim: e o que, é que vai acontecer se eu chegar atrasada? Qual o problema?
Nada,
se não é um compromisso
nada,
de trabalho,
nada.
Né?
Você sabe como é que eu tô me blindando? Por exemplo, eu tenho duas filhas. Aliás, os três, profissionalmente, são extremamente pontuais. Mas socialmente, minha filha,
no meu caso,
tenha paciência.
É meu caso.
Porque é cinema, seja lá o que for. Então, principalmente Tiana, que ela se estiver ouvindo. Então, o que é que eu faço? Quando eu vou sair com ela, então eu me desarmo. Minha filha, vamos 3 horas, a gente vai não sei aonde, nananana. Eu já sei que esse 3 horas pode ser 7 da noite. Então eu vou já com esse espírito.
Tranquila, né?
Porque senão ela disse que eu sou estressada por conta disso. Davi a mesma coisa, meu neto. Então, a gente é um mecanismo de defesa. Não é verdade?
Eu concordo plenamente.
Ou a gente faz assim.
Eu concordo plenamente. E eu, assim, gente, esse programa acho que foi feito pra mim, tá? Primeiro preciso dizer isso pra vocês. De verdade. De novo, eu tenho dois mundos paralelos. O mundo profissional
e o mundo social.
Onde eu sou uma máquina, 220, e nem todo mundo consegue realmente me acompanhar. Ela sabe disso.
É verdade.
Eu raciono muito rápido, eu sou muito acelerada.
Muitas coisas ao mesmo tempo, muitos focos ao mesmo tempo.
Exatamente. Em relação ao horário, o meu compromisso também agora. De novo, quando eu termino aqui, eu entro realmente em outro movimento. E não tenho... Não adianta essa coisa dizer: ah, porque tem que estar no horário. Gente, calma. Se o padre, se a noiva entrar, entrou, tudo bem. Né? Eu preciso estar lá no horário que a noiva vai entrar. Meu esposo, que está me ouvindo também agora, ele, graças a Deus, já usa mecanismo de não se estressar, porque ele sabe que eu realmente não quero ter compromisso. Sabe aquela coisa assim, do tipo, já está tudo tão engessado, a gente tem que se comprometer o tempo todo, né, profissionalmente. Sim. E dar sempre os retornos, as entregas, enfim, atender as expectativas, que chegou assim, agora é o meu momento, o meu tempo, o meu relógio,
meu
que não
tempo.
É o relógio... que as coisas estão acontecendo. É um outro relógio. E eu preciso disso. Esse é o ponto.
É, mas...
Então, assim, eu preciso disso.
Tem esse regular. Tem esse equilíbrio. Precisa
regular.
É uma autorregulação.
Eu vou dizer, então, que eu estou em processo de evolução em relação a isso. Porque eu já estou mais relaxada, já fui muito pior, assim, mesmo para esses compromissos de... pessoais, então assim, minha melhor amiga, eu não vou falar o nome, mas é uma dessas pessoas, assim, que em algum momento já me deixaram bem irritada por conta desse negócio de horário. Então, ah, vou almoçar na sua casa, vou almoçar meio-dia, chega às 2 horas da tarde.
Sim, sim, sim.
Ah, não, mas é porque foi dar banho em Paulinha, foi nos, arrumar
sim,
não sei o que, foi fazer não sei o que lá.
Eu sou a melhor amiga.
Enfim, é um problema. Mas eu já tô em evolução. Pronto. É,
eu tô bem evoluída. Eu consegui, porque eu era assim uma... Minha filha diz que eu ainda sou ansiosa. Mas eu sou. Mas eu acho que eu consegui... Para o que eu era, né? Estou dizendo assim que evoluí nesse aspecto de quem eu era e hoje sou.
Relaxa
eu
mais.
Acho que eu evoluí bastante. Porque eu... Não, eu quando eu vejo que é uma situação que eu posso entrar num estresse, eu aí recuo.
É uma autorregulação.
Olha, Isabela está dizendo aqui, bom dia, estamos em Nárnia de vez em quando, é saudável e necessário, ainda mais na era que vivemos, todos nós deveríamos experimentar.
Concordo plenamente.
É maravilhoso.
Concordo plenamente.
Agora, eu fiz um programa, engraçado também, mas não foi aliás, eu acho que foi Café com Resenha.
Foi de café?
Falando sobre bateria social. Né? Quem de vocês duas esgota mais rápido a bateria social?
Eu não esgoto, não.
A bateria social de Flávia é inesgotável.
Ah, é?
É.
Quando eu preciso muito ser simpática, sério mesmo, quando eu preciso ser muito simpática, e para um evento que eu sei que vai ser mais complicado assim para interagir, Flávia é a pessoa que eu penso para levar. Porque ela ajuda com essa questão da bateria social,
de conversar, de puxar
a conversa.
Meu esposo é o meu inverso.
E
ele fala assim,
fica
vai parar
ótimo.
Que horas você vai ficar conversando? E com todo mundo. Eu puxo conversa com todo mundo.
É ótimo.
Agora, a minha bateria
é
baixa.
A
porque
é
assim, eu vou, culto, fico numa boa, mas tem uma hora que...
Quer ir embora.
Meus filhos já sabem, até na casa deles. Que é muita confusão, são 5 netos. Eu já tô tirando meu carrinho. Adoro, mas canso também. Mas eu acho que eu sempre fui assim. Às vezes eu ficava por influência. Mais jovem eu ficava porque você sabe que a família é uma festa.
Sim, verdade.
Mas...
São muitas festas, aliás.
Muitas festas, mas com o tempo a gente vai filtrando, porque é uma questão minha, né?
Sim, sim.
Tudo isso
tem que respeitar, né?
Porque...
Se a gente não se respeita.
E esse processo de autoconhecimento é necessário, você entender que, ok, tá tudo certo também ser assim, né? Não existe um padrão, uma forma, tem que ter uma bateria social maior ou menor, né? Ou eu tenho que eu tenho que ser a pontualidade britânica a vida toda.
Para
funciona, tá tudo
coisas.
Bem pra
não,
você não, assim, não. Você se sente bem assim.
Pronto.
Só que, no meu caso especificamente, eu necessito desse... relaxar, eu vou para um evento, gente, é para me divertir, eu não preciso usar o mesmo modus operandi de trabalho, que eu tenho que chegar no horário, você entende? Que para mim tá tudo certo, eu funciono bem assim, estou feliz.
Pronto.
Assim.
É isso.
Eu acho que é isso que é importante.
É.
Exatamente.
É você se respeitar, gosta
daquilo. E entender o outro, né, compreender o funcionamento do outro, respeitar o funcionamento do outro, e pronto, eu acho que, eu penso assim, sabe? Então... Não tá tudo certo. Tá tudo certo. Cada um tem o seu jeito, né? Então não tem um.
Renata já se estressou um pouquinho, diga aí.
Não, eu sei disso.
Não, é porque eu entendo esse lado da pessoa falar assim, não, é porque pra mim é confortável, muito confortável e tudo. Mas às vezes pro outro não é tão confortável assim.
Ah, sim.
Né? Porque às vezes você tem a expectativa, mesmo que não seja um compromisso profissional, que seja um compromisso social. Você tem uma expectativa de que a pessoa chegue e o esperar não é fácil. Mas eu super entendo, acho que para o processo evolutivo, para a maturidade, para a autorregulação, são experiências assim, muito boas, muito interessantes.
Nos testa.
Testa, inclusive, essa capacidade de resiliência. Né?
Isso, a gente está aqui para isso.
Mas...
As diferenças, exatamente
viemos
isso.
Viemos para aprender.
Vocês conhecem, podia dar outros exemplos. Você já deu 2 exemplos. Mas Flávia pode dar também, né? Que de repente, né, ela é assim, mas tem alguém que já mora em Nárnia e de lá não sai.
que eu morei.
Você não pensou, mas não posso nem falar. Deixa
você não diz quem é, mas só cita, só fala a situação.
É, na verdade, tem algumas situações que são, assim, chegam a ser engraçadas, né? De, por exemplo, você marcar o compromisso e perceber que a pessoa esqueceu do compromisso, né? E
memória aí, de peixinho.
A memória de peixinho, exatamente. A pessoa que, às vezes, não tá sabendo com quem marcou, o que foi que marcou. Se bem que eu lembrei aqui de uma coisa da semana passada que a gente conversou, que foi muito engraçado. Sim. E vai ser com Flávia mesmo, que é o programa da exposição. Flávia chegou para mim na quarta-feira e falou assim: meu Deus, eu não sei o que é que eu faço. Eu sei que eu marquei um jantar, um café, um teatro e uma visita na semana que vem. Tudo isso vai acontecer de quinta a domingo, mas eu não sei que dia é o quê.
São compromissos sociais, tá?
Sim, tudo sociais, compromissos sociais.
Tudo acontecendo da noite, eu falei assim, mas... É. Não, agora o mais interessante é que eu tinha convicção que eu ia dar conta de todos os compromissos sociais à noite. Que eu sabia que tava...
Tava tudo agendado direitinho,
porém, em algum momento eu ia ter um pequeno conflito ali, mas eu ia conseguir... Vamos dizer assim, está no mesmo lugar, na mesma hora, mas vai dar tudo certo. E deu tudo certo.
Vocês fizeram me lembrar.
E deu tudo certo.
Aquelas pessoas que eu também conheço, mas não vou nem citar nome, que marcam vários compromissos no mesmo dia, esquece, às vezes não vai para nenhum, ou fica escolhendo qual ir em cima da hora.
Não é. Também já é demais.
Aí já é, demais.
Né? Aí já é muito memória de peixinho.
Aí esse peixinho não sai do mar de jeito nenhum.
Aí é mais difícil de vai dar certo.
Mas às vezes, sabe o que é também? São pessoas que não sabem dizer não. Eu tenho um irmão assim.
É verdade.
Tudo que você fala pra ele, você pode fazer
bom,
isso,
posso,
eu vou com você, eu vou. Não dá
Olha,
conta.
Olha, outro viés importante aí, viu?
Não sabe dizer não.
E aí vai. Vai se enrolando porque
Os
não sabe dizer não.
E não atende a ninguém.
E aí a questão não é nem memória de peixinho. Aí é uma questão de não saber dizer não.
Não
mesmo.
Saber dizer não.
E aí termina que não consegue, infelizmente, atender a todo mundo, né?
Mas você imagina, por exemplo, uma pessoa que trabalha com. Uma pessoa que trabalha como eu, né? Apresentadora de rádio, produtora. Essa pessoa era de televisão, de TV,
Sim.
não era produtora, mas precisava de produtores para marcar Sim. as pautas. Eu não vou dizer o nome. Mas marcou comigo para eu entrevistar. Quando eu liguei, ela... Ah, agora eu tenho uma aula. Eu tinha me esquecido e eu vou para uma... Eu vou dar uma aula.
E é ao vivo, né, a entrevista? Faz o quê, Márcia, numa hora dessa? Cadê o autocontrole?
Você entendeu? É você se reinventar. Ou não dá tempo nem de você reprisar um programa, porque no rádio você tem essa possibilidade, mesmo que seja. Você pede desculpa. Tá, mas, quer dizer, uma pessoa, uma profissional de comunicação, e não é em Nárnia, aí não me diga que é em Nárnia.
Não. Aí não é nem.
Aí não é nem um assunto que a gente está falando.
Aí já,
não é assunto para sexta-feira e para café com resenha.
Não é.
Problema mesmo.
Aí já não é uma questão de um mecanismo para liberar o estresse, a ansiedade, profissionalmente eu consigo cumprir as minhas obrigações, Sim. agora no momento de relaxamento Isso. eu vivo, vou em Nárnia, volto, né? Enfim, não fico tão estressada em relação horário, no ponto de vista pessoal, mas aí já é outra...
Eu acho que é uma falta de respeito.
Compromisso mesmo, profissional.
Esse tipo de compromisso é compromisso, né?
Com certeza.
Assim. Agora sim, vocês, por exemplo, eu no outro dia, você conhece Liliana, né?
Sim.
Eu, Liliana, minha filha, meus parabéns, seu aniversário era 20 de janeiro, Liliana, minha tia... É 20 de fevereiro. Quando chegou agora, em abril, uma amiga minha, oi, 28 de abril. Não, é 28 de maio.
Mas você a ligava no dia certo? Por exemplo, é esse caso que foi anterior. Depois
eu acho que sim.
É, esse é o ponto. Porque você antecipar, se atrapalhar, ok, mas num dia você não ligar e já começa a complicar.
Eu acho que se eu chegasse a ligar antes, eu já ia dizer, olha, já fico
conte
se sentindo
aí,
parabenizado.
Eu disse,
parabéns, aí, porque pode acontecer no dia eu não lembrar.
Eu disse, ó, e se sinta abraçada.
Fala igual a tia minha, se sinta abraçada e beijada.
Porque eu amo meu aniversário, eu adoro que as pessoas me liguem, eu adoro que as pessoas me passem mensagem, mas eu sou péssima pra gravar o aniversário das pessoas. Isso é horrível. É. Porque eu não consigo ter a reciprocidade, né?
Gente, vamos ter uma agenda física, porque até você mexe no eu tenho, não adianta, você mexe no celular, não, apaga.
Ai, meu Deus, eu cumpro agenda física todo ano e não sai da primeira página, porque não, eu não consigo
filha, a minha
mais.
Eu uso todo dia. Olha, Mariana Carvalho, a gente vai rapidinho no intervalo começar, mas vou ler aqui a mensagem de Mariana. Mariana diz, bom dia. Sempre fui agitada, mas ultimamente estou mais relaxada, desacelerada e preferindo ficar na minha. Aprendendo que não preciso fazer tudo que todo mundo faz e nem interagir o tempo todo.
Isso mesmo.
Você descobriu
o caminho,
o segredo. A gente vai, obrigada Mariana, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, vou botar aqui a imagem padrão e a gente volta daqui a pouquinho.
Cardeal FM, conectada em você.
Bahia contra o crime. Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime. A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais. Tudo isso pra
essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 719-9299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer se profissa também? faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser Profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram em todo o Brasil. Essa elevação é causada pelo vírus sincicial respiratório que vem atingindo, na maioria das vezes, crianças menores de 2 anos. A informação é da nova edição do Boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira. Os dados levam em consideração o período de 3 a 9 de maio. Apesar dos casos de vírus sincicial respiratório terem aumentado em todas as regiões do país, alguns estados apresentaram queda ou interrupção, segundo a pesquisadora do Boletim Infogripe, Tatiana Portela.
Os casos de drag por VSR têm aumentado, né, em estados de todas as regiões do país, mas já apresenta um sinal de interrupção do crescimento ou queda em boa parte da região norte e também em alguns estados do centro-oeste. Já as hospitalizações por influenza A continuam aumentando em todos os estados da região sul e também em alguns estados da região norte e sudeste do país.
Tatiana Portela destaca que a principal forma de se prevenir contra os casos graves dessas doenças é a vacinação.
Esses casos de SRAG que a gente monitora aqui no Infogripe são os casos graves, né, tanto pelo vírus da influenza A quanto pelo VSR. E esses casos, eles podem ser prevenidos, né, por meio da vacinação. Então a gente tem a vacina contra o VSR disponível no Sistema Único de Saúde, que é uma vacina que é aplicada nas gestantes. Elas têm como papel proteger os bebês, né, as crianças pequenas, por pelo menos os 6 primeiros meses de vida.
O Ministério da Saúde realiza a campanha de vacinação contra a influenza até 30 de maio, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A região Norte vai ser contemplada com a campanha no segundo semestre deste ano. Até o momento, foram registrados mais de 57.800 casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o país. Desses, 26 mil tiveram resultado laboratorial positivo. Com supervisão de Roberto Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Cardeal FM 106.1.
Café com Resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, Café com Resenha. Gente, quem vive em Nárnia, né? Desconectada, desligada, quem tem memória de peixinho, esquece os compromissos, esquece a hora, o dia, quem chamou, ou tem 5 compromissos e não sabe assim, né? Pra onde vai. E é isso que a gente está falando. E eu estou conversando com Maria Renata Carvalho e com Flávia
Rocha.
Eu já botei Rocha porque tá lá no Instagram dela, que são advogada, uma trabalhista, uma tributária, né? Mas hoje elas estão como moradoras em Nárnia, né? Quer dizer, um pezinho, uma mora, a outra tem um pezinho, como eu tenho até a cintura. Olha, Marquinho, lindo. Não, Marquinho, você não pode dizer. Eu não sou muito em Nárnia, não, né, Marquinho? Porque com relação ao trabalho... Ele disse que eu sou super organizada.
É, mas caso bom é isso, é ser organizado no trabalho, isso. Naquilo que é realmente
que não é, né? A gente abstrai. É.
A gente abstrai, com certeza.
Não é nem dizer que as outras coisas não são importantes, são importantes também, mas assim, que, tendo um compromisso
que
com o trabalho,
leveza, né, também.
Você tem que viver com mais leveza. Pronto.
Eu acho que o ponto é o segredo.
O ponto o segredo. É
esse. E a proposta do Café com Resenha é isso, trazer leveza.
Leveza,
que é verdade. Questão trabalhista, questão de direito.
Reforma tributária, que eu estou aqui mergulhada nesse tema.
Ah, meu Deus, nessa reforma tributária, que eu sou a contribuinte indignada com essa reforma tributária.
A reforma tributária não é muito o meu recorte, assim.
Sim,
mas eu já vou indicar ela para... Tem programa aqui que precisa.
No meu Instagram tem muitas matérias sobre isso, inclusive.
Precisa estar ligado
Não, imagina, você tem que ler mais de 1.200 artigos e notícias e alterações.
Melhor ficar em Nárnia.
Você entende? Porque eu tenho que ir pra Nárnia de vez em quando, gente. Como diz minha amiga, é puxado. Então, essa área tributária não é fácil. Então, um momento bem denso, de uma mudança estrutural muito grande. Então, assim, é muita informação. Eu já abro o celular, enfim.
Meu Deus, eu imagino.
Notícias, informação, análise, o que vai impactar, se não vai. Enfim, é muito denso. E aí você tem que chegar a hora do dia e falar assim, pronto, chega. Chegando a falar desse assunto, vamos agora dar uma passeadazinha ali, relaxar, ficar um pouquinho em Nárnia.
Não tem jeito. Mas uma curiosidade, eu quero uma opinião de vocês. Por exemplo, pessoas que naturalmente, mas não
já
é...
Já são assim,
não
já são, vivem sim, lá o tempo inteiro.
O tempo todo e não
eu,
não
tem eu não conheço.
Isso. Você acha que sente desconforto ou não tá...
Será?
Eu acho
boa
que
não. Pergunta.
Eu acho que não.
Sei.
Eu arrisco dizer, porque se causasse desconforto, mudava.
Eu acho que pode gerar. Certo. Sabe por quê?
Porque você tem segurança.
Eu acho que. Coisas, porque, assim, nós. A gente precisa ter um mínimo de organização para a gente, né, planejar nossa vida, construir conquistar os nossos objetivos. Então, se a gente não tem essa estruturação, essa base, essa definição, eu quero o quê, vou fazer o quê, como é que eu vou conseguir e focar naquilo, né? Estabelecer metas, um planejamento e focar e executar, você vai chegar na vida e falar assim, peraí, eu fiquei tão desconectado que foi... É tudo tão atrapalhado, deve ser tudo tão atrapalhado e desorganizado que... Deve gerar aquela frustração. Poxa, o que é? Conquistei o quê? Materializei o quê? Realizei o quê? Não sei. Será que a pergunta é, será?
As pessoas param para pensar sobre isso, será?
Porque,
em algum momento.
Porque às vezes não mudam. Porque quando você sente um desconforto, você acaba mudando um pouquinho, né?
E não é, né? Porque tem muita gente que se sente desconfortável,
às vezes não
mas
consegue,
também não consegue,
né,
sair
gente?
Do
não
lugar
consegue.
Pra
tem
poder.
Isso também.
Não, tô falando
isso,
sério.
Não consegue dar, fazer esse movimento, né?
Não consegue.
Fazer esse movimento.
Gente, quantas coisas acontecem que você fala assim, não, eu vou mudar isso e até você ter a percepção de que houve alguma mudança efetiva demora muito. Quantas vezes em várias coisas... Não é toda hora que você consegue ter uma reflexão e a partir dessa reflexão já conseguir transformar isso em uma ação, não?
Não, com certeza.
É muito difícil. E aí, às vezes, isso talvez a angústia de uma pessoa assim seja essa,
mas
sabia?
É isso que eu estou dizendo. Não é uma zona totalmente
De visualizar que não consegue transformar esse desconforto em ação. Se é que fica desconfortável em algum
se
tempo,
é
né?
Se é que
não
fica.
Eu lembro acho que é pior para quem está ao redor do que...
Eu não sei. Eu acho
pra
que
quem
fica.
Vive,
eu tenho a percepção que fica.
Eu lembro que eu tinha um colega, era jovem ele, né? A gente estava fazendo faculdade de administração. E ele era meio hippie, né?
Sim.
E ele fazia assim. Mas era. E ele fazia assim. Hoje não vou para aula de matemática. Estava no Instituto de Matemática.
Sim, sim.
Não. Ele andava com uma sacola. E na sacola tinha toalha de praia. Ele disse, não. Hoje não vou nem para o estágio. Hoje eu vou pra praia. Me lembrava até Patropi. Era isso que eu ia falar agora. Ele parecia Patropi. Até, sabe? Não dá, eu vou. Eu não sei quando ele se graduou, não sei. Depois não tive mais notícia, né? Mas era nesse nível.
Mas ele conseguiu graduar?
Conseguiu. Então, mas era nesse
realizou
nível.
Realizou algo.
Nesse nível. Ele ia, pegava a toalha dele, ele disse, tarde não vou para estágio hoje, não. Ele morava em Nárnia mesmo.
Morava.
Mas era, a gente dava tanta risada.
Era divertido conviver com ele.
Demais.
Ah, que bacana.
Desde que não firmasse um compromisso, né?
Demais.
No horário.
Mas era divertido.
Demais. Tem gente que, naturalmente, eu acho que ele não sentia desconforto nenhum, eu tenho certeza. pelo menos naquele momento.
Pelo menos naquele espaço-tempo, né?
Ele ia ser cobrado, porque faltou o estágio. Sim, na época, sim. Estágio era difícil, era remunerado, eu me lembro que ele... Mas ele ia para pegava a toalha dele e já saía do instituto com a toalha.
Ia curtir a praia dele, né?
Ia viver.
Mas eu acho que aquelas pessoas, que eu não conheço ninguém, que realmente vive sempre, quase que sempre, né?
Que fique desconectada. Tanto tempo assim, desconectada, né?
Eu não sei, eu acho que no final, em algum momento da existência, tá. Né? Quando olhar, falar assim, tá bom, e aí? Né? No final a gente para pra fazer essas reflexões, por mais que umas mais, outras menos, mas sempre há um certo nível de reflexão, né, do que
precisa.
O que eu tô fazendo aqui? Do tipo, essa pergunta é terrível, né, gente?
Meu Deus do céu.
Acho que é um papo pra um outro dia esse troço.
Angústia, na verdade, diz que angústia é o sentimento que mais está presente na vida humana, né? Então, em algum momento, mesmo quem vive em Nárnia deve
todo
sentir
mundo
uma angústia,
todo
na
mundo,
gente.
Todo mundo. Aí você já pensou, uma pessoa que vive em Nárnia, né? Então, ela se desliga, tá acontecendo a violência contra a mulher, violência urbana. Quando ela sai de Nárnia, o impacto...
É. Verdade.
Meu Deus, que mundo é esse? Então, é difícil, é complicado você ficar... Né? É ficar como ela... Na real.
Vai e volta, vai e volta.
Foca,
volta,
mas no trabalho.
Eu tô com medo dela ficar por lá e não
fico
voltar.
Não, amiga. Não fico, não.
Não dá pra isso, não.
Não, meu foco é muito
o
preciso.
Eu sei o botão.
O botão na hora de focar e na hora de desligar.
Que eu vejo pessoas dizerem assim. Eu não. Até amigas minhas. Eu não assisto mais nada de violência.
Eu vejo muita gente falando
eu
sobre
não
isso.
Faço sabia? Mais. Eu não, o que aconteceu isso? Não sei. Política. Gente, a gente não pode
não
também.
Não dá também pra viver.
Não
pra
viver
jeito.
Dessa forma, não, não gente.
Não tem como ignorar.
Você não,
né,
contribui então, com nada. Então você não tá vivendo numa sociedade real.
É uma escolha perigosa, porque nós somos seres sociais, né?
Então eu não quero saber. Não
a
quero...
não ser que você é o ermitão. A gente viu uma reportagem hoje no jornal.
Correio.
Foi no Correio?
Foi.
No Correio, falando sobre um ermitão que viveu 70 anos lá na Índia em uma caverna. Só se você for viver assim, porque nós somos seres sociais, né? Ser humano é social.
Bom, com certeza. Eminentemente. Ó, e Vanessa Galvão, ela tá dizendo que navegar muito tempo nas redes sociais pode ser uma Nárnia moderna.
Olha só.
Boa pergunta, hein?
Eu super acho que é, viu?
Eu acho que sim.
É uma Nárnia moderna. Porque você fica pergunta. Ali vivendo e aquilo, esse negócio aqui, né? Esse produto, ele realmente prende por muito tempo e você, às vezes, esquece do que você tem que fazer, assim.
Isso.
Do levantar, do cuidar das coisas.
Mas
casa,
só que Nárnia dá conforto e às vezes as redes sociais também.
Então, mas será que não dá conforto de ficar ali vendo coisas que são distraídas?
Sim. Né? Os comentários.
Comentários, às vezes esses vídeos curtos, né?
Sim.
Tudo não é nada assim de mais sério, mas coisas.
Pois é, Vanessa.
Isso
você
aí eu
tá
acho
certa.
Que de repente é sim,
você
viu, uma
tá
Nárnia
certa.
Moderna
é uma
e que dá conforto
moderna.
Também.
Eu, por exemplo, quando vejo
e que
um
dá
vídeo,
prazer também, né?
E que dá
fica,
prazer,
fica viciado
mesmo.
Quando vejo um vídeo curioso, engraçado,
sim,
picante, eu vou logo pros comentários. Eu nem
pra
que
ver
nem
o que,
assisto...
que as pessoas estão falando sobre o vídeo.
E ali eu levo, se deixar,
gente, eu
pra
acho
ver
que
a interpretação
eu...
que as
talvez...
pessoas estão dando ao negócio.
Talvez
menina, tem coisa mais
seja...
engraçada.
Talvez o segredo seja o equilíbrio em tudo, né?
Tudo. Tudo.
Nem, assim...
É regular.
Regular tudo. Até assim, não vou ficar 24 horas vendo notícia na televisão.
Não.
Vou ficar 24 o tempo todo vendo na rede social. Não. Você tem que regular, você tem que saber, é a dose de tudo, o equilíbrio está na dose de você falar, não, momento, agora é momento de trabalho, momento de ir para a Nárnia, momento de voltar, momento, enfim, só seu, né? Então, assim,
isso.
Tudo é o momento de olhar as redes sociais, eu assim,
tudo,
eu
tudo. Você não pode se
buscar,
perder.
Não, senão você, de fato, termina mergulhando em qualquer mundo aí.
Isso.
Ou Nárnia, ou tela, sei lá.
Se aliena,
qualquer mundo que
qualquer
não
forma.
Seja a realidade.
Pronto, eu acho que esse é o ponto. Alienação.
Aliena.
Você
aliena.
Não pode aliena. Deixar que isso essa mesmo. Alienação aconteça.
Não. Não
é isso.
Não.
Esse é o ponto. Você pode ir em Nárnia, você pode olhar a rede social, você pode ver televisão, você pode viver
tudo.
Sua vida profissional, viver sua vida pessoal. A questão é, não pode ficar alienado. Isso, nada dessas coisas, isso. Nem o trabalho pode te alienar.
Eu
também,
ia,
né,
falar exatamente
nem
isso.
Nem o trabalho nada. Pode te alienar.
Porque até
não.
O trabalho,
pode viver só para o trabalho, mergulhar naquilo ali e não viver as outras experiências, sim, né? Experienciar, sim, as outras,
isso,
coisas.
Isso. Perfeito.
Então, de fato, eu acho que a palavra de regulação e de
alienação, né,
é alienação. Não, não se permitir ser alienado.
Pronto. Está sempre com o pé na realidade. Mariana Carvalho diz: como vivemos em sociedade, temos obrigações a cumprir, não devemos estar sempre aquela Nárnia, temos que haver. É isso que a gente está falando, Mariana.
É equilíbrio, né?
É equilíbrio. Tudo é a diferença do remédio para o veneno, né?
É, exatamente.
Sim,
a dose.
É a dose.
Verdade. Então, nossa, tem um tempo que eu não ouço isso.
É, mas eu tava com essa frase na mente aqui, quando
eu
você falou.
Também.
Nós nos conectamos aqui rapidamente.
Tá vendo?
E aí você conseguiu externar o que eu ia falar. É a dose. É como eu falei, saber que tudo tem, né, um equilíbrio, né? Eu acho que a saúde mental passa por tudo isso, né? Isso. Você não pode se alienar em absoluto, ou focar apenas em uma coisa. Sua vida não é só trabalho, sua vida não é só lazer, sua vida é tudo. É família, lazer, trabalho, né? Está nos lugares presente, né?
Presente.
Eu acho que o ponto é
essa. Presença.
Presença. Presença. Tudo que a gente
isso.
faz.
E às vezes estar em Nárnia é você estar presente com você mesmo.
Isso.
Entende? Então, assim, é um estado de presença. No trabalho, com a família. Enfim, tudo. Isso traz.
Tudo que você faz é você tem que estar presente. Porque às vezes a gente até. Será que eu tomei um remédio da pressão, da não sei o quê, da tireoide? Será que eu. Você não sabe. Não sabe. Tá tomando banho e eu já passei
A gente tá fazendo muita coisa no automático.
No,
né?
Automático.
No automático, sem esse estado de presença mesmo. Isso é verdade, viu?
E a gente precisa. Tem horas que a gente sente que a gente tá.
Você quer ver uma coisa que me passou aqui na cabeça? Até na hora de fazer a refeição, gente.
Sim.
A gente tá comendo e tá mastigando e não consegue prestar atenção no que a gente tá fazendo. E aí come meio que engolindo e tal. Isso é não estar presente nem na alimentação.
É.
Isso. Eu tenho um ritual no meu café da manhã. Eu digo que é o meu momento. Eu sento, olho pra natureza, olho pra xícara, olho pro café e sinto o sabor do café. Eu acho isso um momento assim, sabe que é um momento assim, fala assim, eu estou tomando o meu café da manhã. E eu preciso abrir a cortina para sentir a conexão com a natureza e o meu café. Ali é um momento tão, tão especial para mim. E parece ser simples, mas não é.
Simples,
não,
né?
É um momento de verdade. Eu acho que a palavra é essa. É um momento que eu, de fato, estou percebendo o que eu estou fazendo de forma plena.
Isso.
E é muito bom. E eu preciso fazer esse ritual de abrir a cortina. Não sento para tomar café, se eu não olhar para o jardim, se eu não perceber que meu café está na xícara. E até a xícara que eu gosto. Vamos assim, não é qualquer xícara, a xícara que eu acho mais bonita. Porque isso faz parte desse processo, desse ritual, sabe? E é uma pena, assim, nem sempre a gente consegue fazer isso com tudo. Mas aquele momento,
também, né, momento,
talvez seja o único, às vezes, no dia que eu, de fato, pare para perceber que eu estou fazendo aquilo e sentindo
com
prazer,
intenção.
Com intenção e com tudo ali fazendo parte daquele processo, daquele ritual. Aí depois já entra no automático, né? Não vou dizer que não entra, porque entra. Mas,
gente,
mas esse momento
ausente.
Não, esse momento é especial.
Como vocês interpretam isso? Minha irmã disse que no outro dia estava falando no telefone com uma amiga, com Rose, com uma amiga.
Sim.
Ô, Rose, eu não posso demorar muito e eu não sei onde botei meu celular.
Ai, meu Deus do céu.
Deus.
Não, aí, realmente.
Eu vou dizer.
Eu vou
parar de falar com você.
Esse negócio de sair.
Aí, acho que ela precisa ser desintoxicada, literalmente.
Ela riu depois. Aí, Rosinha, você tá falando com quem? Aonde? É outro celular que você tá
outro
falando,
telefone que você tá falando.
Meu Deus.
Não, e a outra pessoa do Talinha fala: peraí, eu liguei pra quem mesmo?
E cadê meu óculos?
E tá no rosto,
com o óculos,
né?
No rosto. Meu Deus, eu tenho que procurar. Vou sair. Cadê o óculos?
Gente, esse negócio de celular. Perder celular e chave é muito, muito meu dia a dia, sabe?
Ah, sim.
Quase
eu
todos
também.
Os dias da minha vida eu perco uma chave e um celular. Hoje, pra sair de casa, eu não sabia onde é que eu tinha colocado a chave da porta. E aí, esse negócio de marido, né? Eu lembrei de novo de meu marido. Eu falei, meu Deus, por que eu sou um ser humano tão teimoso? Por que eu sou tão teimosa? A Luciana todo dia me diz... Deixe, cada coisa tem que ter um lugar certo para estar. A partir do momento que você aprender que cada coisa tem um lugar certo para estar, nunca mais você perde nada.
Isso.
Eu hoje perdi a saia, porque eu não sabia onde é que eu tinha colocado essa saia. Eu hoje eu perdi a chave. E todos os dias.
Memória de peixinho.
E todos os dias da minha vida eu perco meu celular em algum momento.
No outro dia eu fui no Solange de Café.
Sim.
E larguei o celular lá, tive que pedir um Uber, a moça se chateou porque já ia fechar pra levar meu. E chave, eu já faço o seguinte: como eu perco muito, então já tem uma chave numa bolsinha dentro, sim, da minha bolsa, né? Uma cópia da chave, porque se eu perder...
Comigo não ia funcionar, porque eu não ia saber onde é que eu botei essa bolsa.
Mas dentro da bolsa, é só mexer, tá ali. Mas porque eu perco muito chave.
Eu troco de bolsa toda hora, eu não ia saber que bolsa que tava.
Mas acontece muito, pra você ver como a gente não tá presente.
Não tá.
Você pega e diz assim, eu vou pegar meu documento, eu vou precisar, porque eu vou tirar a carteira digital, boto ali, vou botar certidão de divórcio, né? Vou botar tudo ali, porque não é nascimento.
Sim, sim.
E cadê que eu achei? Tão guardado que eu deixei. Você não já perdeu, não teve dificuldade de achar algo que você guardou muito bem?
Eu perco muita coisa. Quando eu viajo mesmo, a primeira coisa é quando eu viajo com meu esposo, aí passaporte, eu entrego o passaporte para ele, porque eu tenho medo de perder passaporte. E aí eu já perdi casaco de um amigo que prestou no raio-x, já perdi um chapéu lindo que eu que trouxe da Indonésia. Eu fiz, não vou. Peguei sei quantos voos internos, segurando o chapéu. No último trecho pro Brasil, eu deixei no negócio do avião. E eu perco, enfim. Hoje de manhã foi meu marido, vamos tomar um banho de mar? Vamos. Aí, na agonia de sair, não sei o quê, eu tinha certeza que eu peguei meu celular. Aí eu botei a toalha em cima do carro e aí depois tirei a toalha. Eu fiz, meu Deus, quando cheguei na praia, eu fiz. Perdi o celular, botei o celular em cima do carro e ele saiu, deve ter caído. Aí eu fiz assim, pra não me estressar, eu fiz assim, ó, se perdeu, tá tudo certo também. Aí eu já desliguei do tipo, não fiquei aquela
foi
coisa assim, do tipo assim, vou ficar estressada porque eu perdi, eu fiz, é porque eu precisava de comprar outro, então tá bom, vamos curtir.
E tinha perdido, não.
Graças
e
a Deus,
nada,
deixei em casa.
Eu tinha um amigo.
Deixei em casa, mas... Não sofri porque eu na possibilidade.
E a gente já mudou um pouquinho o foco de Nárnia para as pessoas que não estão presentes, que também não tem nenhuma relação.
Tem que mudar dentro do tema.
Ele foi para fazer feira de manhã. Eles eram meus vizinhos e amigos. Sim. Foi fazer feira de manhã.
Mas já tá
e
rindo.
Botou tudo em cima do carro para poder pegar a sacola e arrastou quando chegou em casa. Que a mulher trouxe a feira.
Meu Deus.
Eu fiz. Cadê a feira? Ficou pela.
Ela foi para a feira, literalmente perdeu a cadeira.
Gente, vamos acordar, viu?
Se a gente não está presente, a gente está em algum lugar. E pode estar, inclusive, em Nárnia.
Eu deixei uma sacola no supermercado pertinho lá de casa, semana passada. Mas não contei a minha filha, não, porque eu achava que tinha deixado no Uber, mas não, eu tinha deixado nada. Outro dia eu fui e estava lá a sacolinha.
No supermercado.
Mas é um mercadinho pequeno, me conhece, ele guardou lá, não tinha...
Agora, meu anjo da guarda, ele é danado, ele fala assim, ó, eu vou ajudar essa menina aqui, que ela já perde muita coisa, várias coisas já perdi, já achei, porque
já se achou.
Já achou, então, eu tenho essa sorte de ter um anjinho da guarda ali, dando um sinal, vai lá, que você pode ter deixado em tal lugar, chego lá, encontro. Então, acho que...
Equilibra
um pouquinho.
Você tem seu santo protetor. Ô, Marquinhos, já terminamos? Porque tem a Luísa Braga com passaporte daqui a pouquinho.
Passou tão rápido, não foi?
Foi, mas foi muito bom.
Muito
a gente riu, a gente. Eu tô leve.
É, isso que é bom.
Vamos, uma próxima oportunidade, vamos arranjar mais um tema. Enfim, obrigado, meninas.
A gente que agradece.
Muito bom.
Foi ótimo.
Um
bate-papo.
Foi ótimo.
Maravilha.
E obrigado aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Segunda-feira, excelente final de semana. Para todos, segunda-feira estarei de volta. Segunda-feira vamos ver se a irmã Graça, né? A gente vai falar sobre o gênero feminino e sobre o Papa Leão XIV. Enfim, fiquem com Deus. Obrigado.
Amém.
E até segunda-feira.
Amém.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM a voz das mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina. We'll be right back.
dispense os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios se o amor são fogos que se acendem sem artifícios? Eu já quis ser bailarina. Não esqueço e continuo ainda sei lá. Minha vida me alucina. É como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Docemente.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você acompanha agora na Rede Excélsior de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga.
Passaporte. Passaporte.
Oferecimento. Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, minha gente, muito bom dia. Como eu gosto de ter você na nossa companhia, através da Rede Excelsior de Comunicação, da nossa Cardeal FM, da nossa Excelsior FM. Também estamos pelo YouTube, entre lá, Rede Excelsior ao vivo, porque hoje o programa Passaporte traz para o nosso pensar, né, para a nossa reflexão, um tema extremamente interessante e importante para diversos segmentos, que é a conexão terapêutica e ancestral com cavalos, que é feita pela Catarina Brandão. A Catarina é terapeuta integrativa ancestral. Vamos falar do hoje, vamos falar do passado, vamos falar a respeito dessa cura, né, usando o cavalo como meio, e a conexão disso com o turismo saúde. Na verdade, o Brasil ele tem estado cada vez no radar de viajantes do mundo em busca de curas ou em busca de tratamentos médicos, né, que vão desde a cirurgia plástica, tratamento dentário. É impressionante o quanto as pessoas do mundo respeitam essa medicina do Brasil, e essa conexão terapêutica e ancestral com cavalos despertou em mim uma imensa curiosidade de entender melhor sobre o tema, falando com uma mestre, que é a Catarina Brandão. Ela já está aí comigo, Ivan? Deixa eu ver se a Catarina já entrou. Ela está no interior, ela me falou que a conexão... Aí! Bom dia, linda!
Tudo bom dia, Elô.
Como você vai? Você está onde? Esse lugar lindo, todo verde...
Aqui é o Hotel Fazenda Recanto, onde eu desenvolvo os meus trabalhos, que fica no Recôncavo Baiano, na região de Mutá, na Bahia de Todos os Santos.
Que lindo, que lugar privilegiado, né, Catarina? O quanto essa Bahia é diversa e absolutamente linda, né?
E rica, todos os sentidos.
Em todos os sentidos. Catarina, eu queria situar o nosso ouvinte, o nosso internauta e a mim também. Você traz um tema de uma curiosidade enorme e de um desconhecimento também muito grande. Terapia ancestral com cavalos. Qual a essência? Qual é o propósito? Olha quanta interrogação eu tenho. Como tudo começou?
Vamos lá, né? Começar pelo propósito disso. O propósito da CETAC, né, que é essa conexão terapêutica ancestral com os cavalos, é trazer um olhar para as nossas emoções, padrões, bloqueios, relações, para tudo aquilo que muitas vezes vai limitando a nossa forma de viver, de se expressar, de se relacionar, né? A gente trabalha muito através dos cavalos essa questão da autoconfiança, da liberdade emocional, da consciência mesmo sobre como a gente se posiciona no mundo. Vivemos hoje com muitos estímulos, né, externos, fomos muito ensinados a pensar, então a gente está muito aqui no lugar da mente e a gente foi se desconectando do nosso sentir, das nossas emoções, das nossas raízes ancestrais, porque antes da gente ter a tela para buscar, né, aqueles que vieram antes usavam tudo que a gente tem ao nosso dispor, que é essa natureza, para sentirem, a partir daí tomarem suas decisões e viverem uma vida com mais equilíbrio dentro dos quatro pilares, né, de saúde, quando a gente olha que não é apenas a saúde física, mas é integrar esse equilíbrio com a saúde mental, emocional, a espiritual também. E o propósito, ele especificamente, é trazer esse olhar. Quando eu falo para
esse conjunto, né, esse todo que é o ser humano, e que hoje, com todo esse apelo tecnológico, está muito distante dessa essência, né, Catarina?
Cada vez mais desconectado, né, de si mesmo, são muitas cobranças, muitas obrigações, e a gente vai se distanciando de quem nós realmente somos e tendo cada vez mais dificuldade, né? Às vezes a gente fica buscando muito fora as respostas. Eu costumo falar que estão todas dentro. Então, quando a gente começa a se integrar com esse todo, e aí os cavalos têm esse papel fundamental, a gente vai conversar aqui, eu vou explicar um pouquinho mais o porquê, a gente vai percebendo que as respostas existem de uma forma muito mais fácil, que a gente pode viver de uma forma muito mais leve, equilibrada, é a partir desse lugar da auto-observação, da reconexão com a nossa essência, com a nossa verdade, e os cavalos mostram isso lindamente.
Meu Deus, por que os cavalos? Como?
Os cavalos, aí a gente vai olhar, trazer um olhar agora para a natureza própria deles, né? Quando a gente traz um pouco da abordagem do xamanismo, que é o que eu utilizo nos meus trabalhos, o xamanismo, ele utiliza da sabedoria de tudo que é vida para nos ensinar, era assim como viviam os povos originários. Então a gente aprende com cada planta, pela propriedade que ela tem, com cada animal, cada um tem um ensino, né? Um aprendizado para a gente a partir do que eles são. E o cavalo, dentro da natureza, ele é um animal extremamente instintivo. Quando a gente olha para a forma como ele vive em seu meio, ele é um animal que ele é uma presa. Ele não é um